Então, o Evangelho de Mateus, irmãos, capítulo 26, versículo 31, o Senhor diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus disse: Em verdade lhe digo que, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 69. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos buscar ao Senhor. Filho do Deus vivo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, lava subi, ayanda seia, serebicanda laias. Tu és poderoso e fiel, Senhor. Tu és o Rei de toda a terra, meu Senhor. Tu és aquele que tem, Senhor, autoridade, Senhor, para nos abençoar esta manhã, Senhor. E eu rogo a Ti agora em nome de Jesus Cristo, meu Deus e Senhor, que esta igreja seja edificada pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Papai, a Tua Palavra diz que a Tua Palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Então vem sobre nós, Senhor, e lança, Senhor, no nosso coração a Tua Palavra como fogo, Senhor. Muda nossa mente, o nosso coração, Senhor. Muda, Senhor, da glória, Pai, aleluia, as nossas emoções agora, Senhor. Que o nosso coração e a nossa mente esteja preparado para ouvir a Tua voz, Senhor. Que a grandeza do Teu Espírito Santo fale alto ao nosso coração, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, me usa agora, lava subi, ayanda canda, lava cheia, serene canda laias. Me usa agora, Espírito de Deus, meu Pai. Fala, Senhor, aos meus ouvidos, fala o meu coração, fala a minha alma, Senhor da glória, Pai. Enfraquece as minhas emoções agora, Senhor, para que eu possa, Senhor da glória, sentir o Teu poder e a Tua graça, Senhor. Edifica-nos, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga aí, irmãos, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos, nós estamos um pouco desfalcados hoje no louvor, né? Tem 6 pessoas do louvor viajando. Escolheram viajar tudo no mesmo dia, né? Mas com certeza o Senhor se manifestou aqui através da nossa adoração, do nosso louvor, para a glória do santo nome do Senhor, né? Irmãos, nós lemos aqui uma passagem bíblica muito interessante e que traz inúmeros aprendizados para a nossa vida, né? Pedro era um homem rude, né? Pedro era um homem pescador, E quando ele se encontrou com o Senhor Jesus pela primeira vez, Jesus estava ali de frente ao mar da Galileia, uma multidão queria ali ouvir Jesus. E Jesus viu ali Pedro no seu barco, juntamente com outros pescadores ali que estavam junto com ele. E Pedro tinha, segundo a palavra de Deus, tentado pescar ali no mar da Galileia durante toda a madrugada, né? Durante toda a noite, eles tentaram pescar ali e não tinham conseguido pescar absolutamente nenhum peixe. E eles estavam ali cansados, chegando ali à margem, ali onde estava Jesus. E Jesus Cristo pediu que Pedro, né, o colocasse dentro do barco e afastasse um pouco o barco ali, para que ele pudesse pregar àquela multidão que estava ali, buscando mais uma vez ouvir os seus ensinamentos. Pedro nunca tinha visto Jesus Cristo antes. Mesmo assim, Pedro atendeu o Senhor Jesus, colocou Jesus no seu barco e afastou um pouco o barco ali, para que ele pudesse ali pregar às multidões. E é importante, irmãos, nós nos atentarmos a determinadas coisas na Bíblia, né? Os evangelhos, né, os quatro evangelhos, depois o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação dos evangelhos, são poder puro para as nossas vidas, né? Jesus Cristo, como homem, veio, pregou a palavra de Deus e expressou ali, né, a palavra do Senhor e deixou escrita através dos seus apóstolos, né, as suas palavras nos evangelhos. Então, as mesmas palavras que Jesus pregava ali, aquela multidão que buscava ouvi-lo, que buscava ali uma palavra de conforto espiritual, que buscava ali uma palavra de refrigério, é a mesma palavra que nós temos à nossa disposição hoje, né? No livro sagrado, na Bíblia, né? As mesmas palavras que edificaram, as mesmas palavras que curaram, as mesmas palavras que libertaram, são as palavras que estão aqui à nossa disposição, que nós podemos meditar e ouvir e nos alegrar todos os dias, não é verdade? Todos os dias nós podemos nos alegrar, né, através dessa palavra. A Bíblia diz, irmãos amados, que nos últimos tempos as pessoas terão sede de ouvir a palavra de Deus e não conseguirão. Nos últimos tempos as pessoas desejarão ler um versículo bíblico da palavra do Senhor e não conseguirão, né? Certa vez eu ouvi um testemunho de um pastor que ele contrabandeava a Bíblia para a China, né? Levava carregamentos de Bíblia para a China e ele foi entregar, né, um pouco dessas Bíblias numa aldeia ali da China, e ele encontrou uma senhora idosa, né, e ele entregou a Bíblia para aquela senhora idosa e ela começou a chorar de tanta emoção, mas de tanta emoção de poder ter ali de volta, né, a palavra de Deus, para que ela pudesse ler, meditar, né, e aprender um pouco daquilo que Jesus tem a fazer nas nossas vidas e na vida dela, né? Hoje nós somos pessoas privilegiadas e podemos fazer isso com certa liberdade. A Igreja de Cristo já está sendo perseguida, irmãos. Já existe a perseguição no nosso próprio país, na Igreja de Cristo, né? E cada vez, irmãos, vai ficar pior. Então que você aproveite isso, que você aproveite esses momentos, que você aproveite a oportunidade que você tem de conhecer a palavra, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, revelando as coisas grandes de Deus, escritas através da palavra do Senhor, não é? E Pedro, irmãos amados, fez aquela obra e depois Jesus Cristo, o Filho de Deus, depois que ele havia acabado ali de ministrar, depois que ele havia acabado de usar ali o barco de Pedro, ele falou para que aqueles pescadores que estavam ali naquele instante, para que eles lançassem as suas redes do lado direito do barco, para que eles pudessem ali pescar os peixes que eles não tinham alcançado. E ali a Bíblia diz que Pedro falou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, nós estamos cansados, nós somos pescadores, já pescamos a madrugada toda e não pescamos nada, mas sob a sua palavra, né? Porque o Senhor está falando, nós vamos lançar a nossa rede. E lançaram a rede, a Bíblia diz que eles lançaram a rede, né? E pegaram ali uma quantidade imensa de peixes, ao ponto das redes estourarem, tiveram que chamar outros pescadores para poderem tirar a rede do mar. O barco pelo qual ele colocava ali, né, eles colocavam os peixes ali, quase que afundava de tanta abundância e quantidade, né, de peixes que ali, né, o Senhor havia dado. E depois Pedro olhou para o Senhor Jesus, se ajoelhou e disse: Senhor, se afaste de mim, eu sou um pecador. Nós, irmãos, devemos aprender, sabe, irmãos? Devemos aprender que todas as vezes que nós priorizamos as coisas de Deus na nossa vida, o Senhor acrescenta outras coisas. A própria Bíblia diz, né, o Senhor Jesus mesmo falou que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu gosto muito desse versículo, não por causa efetivamente, né, da grande promessa de Deus sobre as nossas vidas, do Senhor estar ali olhando para nós e acrescentando coisas que nós necessitamos. Mas eu olho para essa palavra e consigo compreender e entender que o que Deus deseja para as nossas vidas é que Ele seja importante, é que Ele seja aquele que nós nos importamos em agradar, que nós nos importamos ali em fazer a vontade dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Ele mesmo disse, né, não andeis ansiosos com que vocês, né, têm que comer ou vestir, né, porque o Deus que está no céu sabe muito bem daquilo que vocês necessitam. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos a justiça de Deus, ou seja, buscamos o quê? Sermos, né, justos como o Senhor, buscamos ser pessoas, né, que zelam pelo cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, Deus cuida das nossas necessidades. Obviamente, irmãos, que Jesus nunca falou que nós não deveríamos trabalhar, que nós não deveríamos nos esforçar. Jesus falou que Ele tem cuidado de nós. Nós devemos aprender e acreditar nas promessas do nosso Deus, né? E Pedro, irmão, se tornou um seguidor de Jesus. Pedro se tornou um discípulo, né? Jesus, depois que Pedro falou para ele: afasta de mim que eu sou um pecador, Jesus falou assim: vem. Vem, porque eu farei vocês, ele e alguns outros pescadores que estavam ali, né? O Senhor falou: venha, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens, né? Chamando Pedro para efetivamente ser um grande instrumento de Deus, para ser um grande instrumento do Senhor. E é lógico, irmãos amados, como Deus te chama para ser um instrumento dEle, como Deus te chama para ser uma pessoa, né, cuidada por Ele, né, Deus absolutamente compreende e entende que no meio da nossa jornada, para que nós possamos ser usados por Ele, nós precisamos ser aperfeiçoados, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos. E essa situação, como eu sempre falo, não acontece da noite para o dia. Nós aprendemos e aprendemos e aprendemos e vamos nos autoexaminando, e vamos examinando as nossas atitudes, e vamos examinando a nossa própria vida, e vamos conhecendo a palavra, e vamos nos preenchendo pelo poder da palavra, e a nossa vida vai sendo aperfeiçoada, os nossos pensamentos mudam, as nossas atitudes mudam, as nossas palavras mudam no decorrer de uma jornada. Pedro reconhecia, né, quando ele se encontrou com Jesus, que ele era um pecador. E não foi por isso que Jesus o recusou, muito pelo contrário, ele chamou: venha, Venha que eu vou fazer vocês pescadores de homens, né? E Jesus começou a pregar a palavra, né? O ministério de Jesus, ele tinha acabado de começar ali, e os seus discípulos começaram a aprender com Jesus também. A mesma palavra que era direcionada a multidões e multidões, era direcionada para os seus apóstolos, para os seus discípulos, era direcionada ali, né, para aqueles que estavam aprendendo, conhecendo Jesus e tendo revelações da palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas, né, o Novo Testamento, aliás, o Velho Testamento, ele foi escrito durante quase que 4.000 anos, né? E o último livro, o livro de Malaquias, ele foi escrito, né, cerca de 400 anos antes de Jesus nascer, né? Deus se calou durante 400 anos, né, preparando a vinda do Messias, preparando a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, preparando ali todo o contexto, né, que Jesus, né, deveria trabalhar naquele instante, né? Então aconteceram muitas coisas no meio do povo de Israel, e uma das coisas ali que aconteceu foi que o Império Romano, que era um império, né, extremamente conquistador, invadiu Jerusalém, conquistou Jerusalém e começou a governar, né, sobre os judeus. É por isso que você vê soldados romanos, né, ali, né, nos filmes a respeito de Jesus Cristo, né, porque o Império Romano, que era um império conquistador, né, conquistou diversas nações, e uma das nações que eles haviam conquistado era Israel. E colocaram ali o governador Pôncio Pilatos, né, que era romano, né, para governar ali Jerusalém, uma parte ali da Cidade Santa e das redondezas ali de Jerusalém, e loteou ali, né, loteou Israel em diversas regiões, dando, né, cada uma das regiões a determinado governador. E a Bíblia, no Velho Testamento, irmãos, todos os livros do Velho Testamento falam a respeito de Jesus. Todos os livros escritos, né, 4.000 anos antes do nascimento, Isaías escreveu o livro de Isaías 700 anos antes de Jesus nascer, com uma precisão tremenda nas suas palavras proféticas, né? Né? Se você ler o livro de Isaías, escrito 700 anos antes de Jesus nascer, você vai ver Jesus ali de forma muito clara e nítida, né? E Jesus procurou ali expor também e explicar às pessoas que estavam ao seu redor, né, a respeito das palavras proféticas que foram dadas por Deus desde Gênesis, desde a queda do homem, a respeito de Jesus, passando por Moisés, passando por Abraão, passando por diversos profetas, né? Então Jesus, ele teve esse cuidado de revelar ali, né, para aqueles discípulos a palavra que eles já conheciam, né, a palavra que eles já conheciam, mas não compreendiam, não entendiam. E Jesus se preocupava com isso, expondo e ensinando ali aquelas pessoas, né? É por isso que nós, né, é por isso que nós precisamos conhecer a plenitude da palavra de Deus, né? A plenitude da palavra de Deus, porque você vai ver Jesus, o alvo da Bíblia, você vai ver Jesus, né, sendo profetizado na Bíblia, né? Né? A palavra de Deus, a palavra de Deus voltada, né, para aquele momento que estava acontecendo ali com aqueles discípulos, né? E a palavra de Deus voltada para nós, para que nós pudéssemos encontrar o Salvador, para que nós pudéssemos encontrar Jesus hoje através da palavra, hoje através das promessas que Deus nos deu, né? Que Deus nos deu. Jesus falou, né, para os seus discípulos ali: olha, esta noite serei pedra de tropeço para todos, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, né? Mas depois da minha ressurreição, irei adiante vocês para a Galiléia. Jesus estava dizendo ali, né, que, né, quando o pastor é ferido, as ovelhas dispersam, e ele estava já, né, profetizando ali que os seus discípulos seriam dispersos, que os seus discípulos se afastariam dele, que os seus discípulos não estariam ali, né, seguindo, né, aquilo que ele efetivamente havia dito, né? E quando Jesus falou isso, Jesus estava para ser preso, irmãos, já para ser crucificado. Pedro se levantou e falou assim: não, Senhor, que isso? Não, Senhor, isso jamais acontecerá comigo, ainda que eu tenha que morrer por tua causa, eu o faria desta forma, não é? E quantas pessoas falam isso a respeito de Jesus, né? Falam isso nos dias de hoje, né? Dizendo, né, que fariam tudo, que dariam a sua vida pelo Senhor, né? Prometem inúmeras coisas ao Senhor durante as suas orações, né? Que falam, né, a respeito de Jesus, né, de forma assim muito explícita, expondo, né, uma fé muitas vezes teórica, e no momento assim que efetivamente é necessário que nós estejamos o que? Usando a nossa fé, as pessoas não conseguem efetivamente cumprir aquilo que estavam falando, não é? Que estavam falando. Irmãos amados, nós somos fracos. Nós somos fracos espiritualmente. Desde a queda do homem, né, desde a queda, né, de Adão e Eva, né, o homem tem uma tendência pecaminosa. Se nós não estivermos ali cerçados na palavra de Deus, tudo fica mais difícil. Nós devemos, irmãos, compreender e entender que nós devemos seguir as orientações do Senhor Jesus, para que nós não caiamos em tentação, conforme diz a própria palavra. Você não é um super-homem. Você não é um super-homem que pode enfrentar o pecado. A Bíblia não ensina que nós devemos enfrentar o pecado. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina a fugir do pecado, né? A fugir do pecado, né? E o grande exemplo dessa atitude foi José, né? José, que foi tentado ali pela mulher de Potifar, né? O governador, né, ali do Egito, José era empregado, aquela mulher, a mulher de Potifar, desejava se deitar com José, né? E em determinado momento ela ficou nua na presença dele. E qual foi a atitude de José, irmãos? Saiu correndo, fugiu, saiu correndo da presença daquela mulher que tentava ali seduzi-lo. E esse é um grande ensino para as nossas vidas, irmãos. Sabe, nós temos que saber as nossas fraquezas, e nós temos que saber tratar as nossas fraquezas. O Senhor Jesus, né, estava ali, depois dessa passagem bíblica, né, aliás, um pouco antes dessa passagem bíblica, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos estavam cansados ali, né? E Jesus foi orar, irmãos. Jesus estava ali angustiado, porque ele sabia o que iria acontecer com ele. Ele estava angustiado e ele foi ali orar no Monte das Oliveiras, e ele separou ali dos seus discípulos e disse assim, né, que eles deveriam vigiar e orar para que eles não entrassem em tentação. E Jesus foi, né, se separou um pouco e foi orar, e a Bíblia diz que ele estava tremendamente angustiado, né? Ele foi orar e depois ele voltou para ver os seus discípulos ali, né? E os discípulos estavam todos dormindo. Estavam todos dormindo, e acordou os discípulos e falou assim: olha, vocês não podem vigiar comigo, né, alguns minutos? E nós devemos compreender, irmãos, que Jesus estava ali preocupado, porque ele iria ser preso. E ele sabia que aqueles discípulos eram discípulos ainda sendo tratados, e ele temia pela reação daqueles discípulos quando ele fosse preso. E a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar. Esse, irmãos, esse é um dos grandes fundamentos para a nossa vida espiritual. Se nós cumprirmos essas duas orientações dadas por Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós com certeza vamos ser pessoas, né, que teremos ali um grande sucesso espiritual na nossa vida. A vigilância pressupõe estar atento, irmãos, né? Quando um guarda vigia, o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar observando, ele tem que ficar atento a tudo aquilo que pode acontecer ao seu redor. E é essa a nossa atitude, essa é a atitude que nós devemos ter, né, na nossa vida, para que nós possamos entender, né, compreender aquilo que pode atrapalhar a nossa vida espiritual, aquilo que pode levar, né, ao pecado, aquilo que pode nos motivar a pecar. Que você esteja atento, que você fuja daquilo, né, que você não consegue controlar, né, que você busque, né, a sabedoria de Deus para que você possa evitar um erro que muitas vezes pode ser danoso e muitas vezes pode trazer um reflexo terrível para a sua vida, né? Eu, por exemplo, já ministrei alguns casais, né? Não vou falar diversos, né? Mas alguns casais que passaram pela experiência do adultério, né? Eu só estou dando um exemplo para os irmãos, porque nem todo pecado é adultério, né? Você tem aquele que é viciado em drogas, que conseguiu ali se livrar do vício, assim como o adultério, que é um pecado terrível e que traz ali um resultado danoso para o casamento, que muitas vezes leva 10, 20 anos para ser superado pela pessoa traída, quando há o perdão, né, irmãos? A Bíblia diz assim, né, que a Bíblia diz que, né, aquele que se casa, né, assume um compromisso perpétuo com o seu cônjuge, né? Mas Jesus, para vocês verem como a traição, como o adultério é terrível aos olhos de Deus, o único motivo pelo qual, né, Deus permite a separação é pelo adultério, né? É o único motivo. Pra vocês terem uma ideia, quão danoso é isso aos olhos de Deus para a instituição divina que é a família, né? E as dificuldades, elas vêm para que nós possamos superá-las, né? Todo casal tem crises, todo casal tem momentos difíceis na sua vida, mas eu sempre falo assim, vou falar de novo, vocês podem falar assim para mim: pastor, o senhor é meio louco, sabe? O senhor, né? E eu sempre falo: o amor nunca morre. O amor nunca morre. O amor é um sentimento muito forte para morrer, né? O amor nunca morre. As pessoas é que tratam esse sentimento, que anulam esse sentimento nas suas vidas, né? E por causa de situações, lutas e falta de sabedoria e diversas situações que as pessoas não conseguem lidar porque não conhecem a palavra de Deus e porque não conhecem, né, os desejos de Deus efetivamente para a família, né? E quantas vezes, irmãos, há o perdão para aquele que trai, que é traído, melhor dizendo, perdoa o traidor, mas existe um estrago tremendo, enorme, nas emoções, na segurança. Só realmente o tempo faz com que haja a superação, que não tem nada a ver com o perdão ou não perdão, mas tem a ver com, né, o resultado de uma atitude que sempre fica, não é verdade? Mesma coisa, né, aquele que é viciado, perdão, estava falando do adultério, porque, né, algumas vezes você pode passar por situações como essa, né, de você ser tentado para que você, né, exerça ali, né, o pecado, mas você deve evitar, você deve fugir, você deve lembrar-se de Deus, você deve se lembrar da pessoa que você ama, você deve se lembrar dos seus compromissos espirituais com essa pessoa que você ama, né? O outro exemplo que eu estava dando do viciado de drogas, né? Ele, com certeza em algum momento vai sentir vontade novamente de se drogar, mas a pessoa ela não pode dar vazão a esse sentimento. Mesma coisa aquele que já foi viciado, foi alcoólatra, né? A pessoa ela não pode, ela tem que vigiar, ela não pode colocar um copo, né, de bebida alcoólica na sua boca achando que é um super-homem. Muito pelo contrário, ela tem que, né, ignorar, ela tem que evitar, né, ela tem que se afastar daquilo para que ela possa vencer. Porque se ela for tentar enfrentar ali aquilo que já gerou um estrago na sua vida, ela pode cair e ela pode voltar a ter ali, né, uma situação que já foi superada anteriormente, não é verdade? Então a vigilância e a oração, irmãos, buscar em Deus o socorro, a ajuda, o refrigério. E eu sempre falo assim, irmãos, olha, tem muitas pessoas que entram na presença de Deus, na sua oração, e falam assim: Senhor, não me deixa pecar. Você já orou assim alguma vez? Senhor, não me deixa pecar, né? Irmãos, essa é uma oração que não tem sentido espiritual, porque pecar é uma decisão do homem e Deus não vai interferir nessa decisão, né? Deus, ele deu livre arbítrio para o homem. Deus podia obrigar o homem a amá-lo e a segui-lo e a servi-lo, né? Sermos todos robozinhos, né? Mas o coração de Deus não quis dessa forma. E o que Deus deseja é que nasça do coração do homem o verdadeiro desejo de amá-lo, de servi-lo e de obedecê-lo. Deus não abre mão disso. E você deve entender isso. Então é você que tem que vencer o pecado, é você que tem que evitar o pecado, é você que tem que fugir do pecado, é você que tem que estar distante daquilo que possa atrapalhar sua vida espiritual, né? Se você, né, tem realmente ali uma tendência pecaminosa a algo, saiba lidar com isso, irmãos. Saiba lidar com isso para que você não caia na tentação, né? Para que você não caia na tentação. E para vocês terem uma ideia, irmãos, né? Pedro, ele se achava um super-homem. Pedro estava sendo tratado por Deus ainda, ele se achava um super-homem, né? E Jesus falou para ele, né? Quando ele falou assim: Senhor, eu vou dar minha vida para o Senhor. Jesus olhou para ele e falou assim: ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, né? Alguns falam assim, né, que o galo ia cantar 3 vezes antes que Pedro negasse. Mas não é, irmão, não vai nessa conversa, né? O galo não cantou 3 vezes, não. Pedro negou 3 vezes Jesus antes que o galo cantasse. E mais, irmãos, né, quando os soldados ali, né, dos sacerdotes chegaram para prender Jesus, Pedro pegou uma espada e foi lá e cortou a orelha de um soldado, né, quase que destruindo ali, né, a obra que Deus tinha para Jesus, porque Jesus, ele foi preso e foi condenado inocente. E Pedro, nas suas emoções, não controlando as suas emoções, não sabendo verdadeiramente quem ele era, né, quando falou que daria a vida por Jesus, né, quase transformou Jesus num homem que merecia uma condenação. Para vocês verem o estrago que as emoções muitas vezes fazem nas pessoas. Todas as vezes que nós agimos pela emoção, nós podemos destruir algo nas nossas vidas. E quantas pessoas destroem as suas vidas, né, deixando-se levar pelas emoções, né, e agindo com violência aqui, ali, aqui, ali. Esses dias eu estava indo para casa do meu filho ali e vi duas pessoas discutindo. De repente a pessoa entrou no carro e pegou um facão. Pegou um facão. Um facão enorme, todo enferrujado, mas era um facão. E eu só pude falar assim: ô Senhor, tem misericórdia, né? E graças a Deus, sabe, aquela pessoa, ela retrocedeu, né? Mas ela ia, baseado nas suas emoções, destruir a sua vida, talvez destruir a sua família, destruir talvez uma outra vida e destruir uma outra família. Por causa da falta de controle nas suas emoções, né? Como, né, o ser humano, ele é expert nisso, né? Ele consegue, né, através das suas emoções, agir de forma irracional. Irracional, né? E nós não podemos ser esses, irmãos. Nós temos que ser pessoas. A Bíblia diz que nós devemos ser longânimos, né? O apóstolo Paulo disse que esse é um fruto do Espírito, né? É um fruto do Espírito Santo, a longanimidade, ou seja, termos longo ânimo, para que nós não pequemos. E para que nós não destruirmos, né, determinadas coisas na nossa vida. Eu sempre falo, o pecado sempre gera uma consequência, né, irmãos? Independentemente do perdão de Deus, né? Independentemente do perdão de Deus. Então, a consequência vem. Deus te perdoando ou não te perdoando? Você se arrependendo ou não se arrependendo? A consequência vem. Não peque. Não peque, não peque, porque a consequência do pecado vem. E ali Jesus, quando Pedro deu uma espadada ali, né, pegou a espada e arrancou a orelha do soldado, né, Jesus repreendeu tremendamente Pedro e disse: olha, aquele que usa espada morrerá pela espada. E pegou a orelha ali do soldado e colou, né, de forma miraculosa, para que ele não pudesse ser condenado de forma justa, né? Jesus foi condenado injustamente. E Pedro, quase, na sua atitude, teria gerado ali uma condenação justa do nosso Salvador, né? E depois você viu aqui, né, a história, você viu aqui, né, Pedro negando o Senhor Jesus 3 vezes, dizendo que jamais tinha visto Jesus, dizendo que não conhecia o Senhor, que não era o seu seguidor, que jamais, né, ele tinha ali estado ao lado do Senhor. Coisas terríveis, né, irmãos? Né, para um homem que vivia ao lado do Senhor. Eu creio, irmão, sabe? Eu creio que essa situação, ela se repete muito nos dias de hoje. As pessoas que conhecem o Senhor Jesus, e depois, por suas fraquezas espirituais, pela falta de entendimento, conhecimento da palavra, se desviam do Senhor e acabam negando o Senhor. Você nega o Senhor quando você o despreza. Você nega o Senhor quando você desobedece a sua palavra. Você nega o Senhor quando você não demonstra para as pessoas que estão ao seu lado que você é uma pessoa que zela pelas coisas que são de Deus na sua vida. Jesus, ele mesmo disse assim, que ele era um testemunho de Deus neste mundo. Uma testemunha de Deus neste mundo. Que você seja uma testemunha de Deus neste mundo, ou seja, que as pessoas vejam Deus na sua vida. que as pessoas vejam o Senhor na sua vida. Nós temos que testemunhar Cristo e não testemunhar porcarias. Nós temos que testemunhar, né, a presença de Deus na nossa vida, a sobriedade do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e não seres irracionais, e não pessoas que perdem as estribeiras facilmente, e não pessoas, né, que são à mercê das suas emoções, qualquer coisinha está ali praquejando, está ali falando palavrões, está ali amaldiçoando. Nós temos que ser testemunhas vivas de Deus neste mundo, ou seja, testemunhar: Deus está presente na minha vida, Deus faz parte da minha vida. Então, né, as pessoas vão encontrar isso, devem encontrar isso na sua vida. E não falarem, né, como muitas pessoas falam algumas vezes na sua vida, tipo assim, para ser crente como esse fulano aqui, eu não quero ser, né? Eu já vi pessoas falando assim, né? Ou seja, pessoas que se dizem crentes, né, que dão um péssimo testemunho das pessoas que estão ao seu redor, ao ponto das pessoas olharem e falarem: o quê? Ser desse jeito aí? Jamais, né? Ou então as pessoas, né, querem se converter e vão ser iguais, ou seja, pessoas, né, que estarão sendo influenciadas, né, por pessoas que não têm Deus no seu coração e dizem que têm. E tem pessoas que vão acreditar, né, e vão servir a Deus como, né, de forma medíocre, como aquela pessoa está ali servindo a Deus, né? Como aquela pessoa está servindo a Deus. Um grande exemplo disso são as igrejas hoje em dia, né? Se você olhar a denominação A, B ou C, não quero citar nomes aqui porque não vem ao caso, mas as pessoas, elas enchem, lotam aquelas igrejas, né? E todo mundo age igual, né? Até o trejeito, até as palavras são iguais. E as pessoas se nivelam por aquilo. Ah, esse é o correto. Então eu posso servir a Deus assim. Então eu posso servir a Deus buscando a riqueza, esquecendo o Espírito Santo. Eu posso servir a Deus buscando ali, né, de forma insana, né, bens materiais, esquecendo, né, da unção e do poder de Deus nas nossas vidas, da presença de Deus nas nossas vidas. Né? As pessoas estão se balizando por ali, sendo enganadas, sendo conduzidas, sendo, né, apacentadas por lobos, né? E você não pode ser esse. Você não pode se deixar enganar por essa ladainha demoníaca que se transformou hoje, né, boa parte das igrejas, né? A Bíblia diz que, né, o IBGE diz que existe um crescimento astronômico de evangélicos, né, nas últimas décadas. Existiu um crescimento astronômico, mas isso para mim não me alegra, porque, né, crescer numericamente não significa muita coisa. Muito pelo contrário, cada vez menos nós estamos vendo poder de Deus se manifestando nas igrejas, né? E pessoas tendo as suas vidas transformadas, né? E com certeza isso me faz lembrar João Batista, porque João Batista batizava no Rio Jordão, antes de Jesus começar o seu ministério, e antes de Jesus ser batizado por João Batista, né? Ele batizava, e João Batista ele não se deixava levar por a quantidade, né? Porque vinham muitas pessoas querendo ser batizadas por João Batista, inúmeras pessoas, mas a palavra que João Batista pregava era que deveria, né, haver arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. Essa era a palavra pregada por João Batista: arrependei-vos, 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 porque o reino de Deus está próximo. E um monte de gente vinha se batizar, uma multidão vinha se batizar, e João Batista certa vez olhou e recriminou aquilo e falou assim: olha, vocês são víboras, vocês são cobras, porque vocês estão vindo se batizar, mas vocês não mudaram, porque vocês não mudaram o pensamento, vocês não mudaram as atitudes. Vocês estão vindo se batizar, mas vocês são as mesmas criaturas. que não se arrependeram das suas obras. E ele disse assim, né? Quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, que as atitudes deles fossem, demonstrassem o arrependimento deles, demonstrassem que eles tinham se arrependido mesmo, mas nem as atitudes, nem as palavras tinham mudado, e João Batista não aceitava aquilo. Ele não estava preocupado com a quantidade, ele estava preocupado que as coisas ali acontecessem de forma correta. E esse é o grande, essa é a grande alegria da Igreja de Cristo e do Senhor, que as vidas se convertam a Ele de forma verdadeira, de forma verdadeira, de forma verdadeira. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente depois que o galo cantou, né? O galo cantou e aí ele lembrou, o que eu fiz? E a Bíblia diz que ele chorou, chorou amargamente. E depois, irmãos, né? Eu creio que esse foi um grande ensino para Pedro. Ele compreendeu que ele não era o super-homem que ele imaginava ser. Ele compreendeu que ele podia ser usado pelo diabo, como ele foi usado pelo diabo quando cortou a orelha ali do soldado Malco, né? Chamava Malco o soldado. Ele entendeu isso. E a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, Jesus o chamou e confirmou sobre ele a obra do Senhor. E a Bíblia diz que depois que Jesus subiu ao Pai, depois que ele ressuscitou, depois que Jesus ressuscitou, irmãos, passou 3 dias ali no sepulcro, Jesus ressuscitou e ficou 40 dias aparecendo aos discípulos. Ficou 40 dias aparecendo aos discípulos, ainda ensinando e falando: oh, aquilo que eu tinha falado é isso, aquilo que eu tinha falado é aquilo, aquilo que eu... ratificando, mostrando, revelando e dando ali orientações aos seus discípulos e prometendo coisas enormes e prometendo coisas poderosíssimas, prometendo capacitações, prometendo o Espírito Santo, né? Prometendo o Espírito Santo de Deus, os dons espirituais para a igreja. Os dons espirituais para a igreja. Jesus prometeu tudo isso nos 40 dias que ele ficou aqui, depois que ele depois que ele ressuscitou. E depois de 40 dias ele subiu ao Pai, né, dizendo que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? E depois, né, no dia de Pentecostes, desceu o poder do Espírito Santo de Deus sobre, né, todas as pessoas que oravam ali num local, né, ali em Jerusalém. E Pedro começou a fazer milagres, né, em nome de Jesus. A Bíblia diz que no livro de Atos dos Apóstolos, que numa das pregações de Pedro, 3 mil vidas se converteram ao Senhor. Numa pregação de Pedro, 3 mil vidas se converteram ao Senhor. Para vocês verem como um homem que teve altos e baixos na presença de Deus pode sim, né, ser restituído naquilo que Deus deseja. Deus está te ensinando, irmãos. Deus está te ensinando. Deus quer aperfeiçoar a sua vida. Deus quer aperfeiçoar o seu conhecimento espiritual. Deus quer aperfeiçoar a unção que está sobre a sua vida. Deus deseja fazer isso. Deus deseja se manifestar através da sua vida. Deus deseja alcançar vidas através da sua vida. Deus deseja nos transformar em pescadores de homens, né? Pescadores de homens para Ele, somente para Ele, né? E para que isso aconteça, Deus se manifesta através do seu Espírito Santo. Permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E essa promessa está sobre a nossa vida, está sobre a sua vida. O poder do Espírito Santo de Deus, ainda assim, nos dias de hoje é derramado. para que nós possamos falar aquilo que está no coração de Deus, para que nós possamos orar e curar o enfermo, para que nós possamos orar e expulsar demônios, né? Possamos orar e expulsar demônios. Tudo isso faz parte da igreja, irmãos. Tudo isso faz parte da igreja. Ontem à noite, estava escrevendo uma palavra pastoral que vai ser publicada agora sexta-feira, né? Estava escrevendo ali e tem algo assim, e o Cris ministrou hoje sobre o Deus impossível, né? Durante o louvor aqui. E a tônica ali é o Deus do impossível. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer o impossível. E nós chamamos o impossível de milagre, né, irmãos? Né? O impossível, quando acontece, né? É um milagre, não é? Não é um milagre? Né? O milagre é algo impossível de acontecer, não é? É, né? E só Deus pode fazer o milagre. Só Deus tem essa capacidade de fazer o milagre. Isso é muito bom, irmãos. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós não temos capacidade para isso. Né? O homem não pode fazer um milagre. Mas Deus se usa do homem para fazer milagres. Para Ele fazer milagres. Que você seja um tremendo instrumento de Deus. Quando você orar em nome de Jesus, eu sempre falo assim, as pessoas banalizam tudo de Deus, né? Banalizam tudo de Deus. Banalizam. Cumprimente o irmão com a paz do Senhor, como se estivesse dando bom dia. A paz do Senhor não é um bom dia, está abençoando a vida. A paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor, é uma abreviação, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Mas as pessoas banalizam tanto que viram um bom dia, né? A paz do Senhor. Nem olha na cara da pessoa, né? A paz do Senhor. Né? As pessoas não podem fazer isso. Quando você ora em nome de Jesus, quando você fala em nome de Jesus, você entende e saiba que você está representando Jesus naquele momento. Porque Jesus deu autoridade, né? Jesus falou aos seus discípulos: eis que eu vos dou autoridade. Ele falou: eis que eu vos dou autoridade. Depois ele falou assim, vou continuar ainda nesse versículo, mas ele falou assim: agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Depois que ele ressuscitou, ele falou isso para os discípulos: agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E ele falou: eu vos dou autoridade. Falou para os discípulos: eu vos dou autoridade para vocês pisarem as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Ou seja, ele deu autoridade para que nós possamos, em nome dele, curar o enfermo, expulsar demônios, para que você possa falar da palavra do Deus vivo e as pessoas compreenderem e lançarem para dentro do seu coração. Isso faz parte da igreja, isso é a igreja. A igreja é isso, sabe, irmãos? A igreja é isso. O problema são as pessoas na igreja que não vigiam, que não oram, que não entendem isso. Quando Jesus falou: estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome expelirão os demônios. Beberão coisas mortíferas e não vos causará nenhum dano. Pegarão em serpentes e falarão em novas línguas. Promessa de Jesus. Só que tem uma condicional, né? Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Então eu creio que boa parte da falta dos sinais de Deus na igreja é a falta de fé, compromisso. Crer não significa acreditar apenas. Crer significa fazer, cumprir aquilo que se acredita. Ou seja, que a sua vida seja uma vida que expõe a sua fé através das suas atitudes. Eu creio, então eu ajo segundo a minha fé. Eu creio, então eu ajo segundo a minha fé. Você crê? Então, faça segundo a sua fé. Eu estou antecipando tudo a minha palavra pastoral de sexta-feira, mas eu vou falar. Mas uma mulher com fluxo de sangue durante 12 anos, hemorragia, gastou todo o seu dinheiro com os médicos e não conseguiu cura. E ela viu Jesus e ela falou consigo mesmo, segundo a Bíblia, está nos Evangelhos, falou assim para si mesmo: se eu só tocar nele, eu vou ser curada. Ela falou para si mesma. E Jesus, aonde andava, era o quê? Uma multidão ao redor, né? E a Bíblia diz que a multidão o comprimia. E aquela mulher, na sua fraqueza, por causa da hemorragia, 12 anos, irmãos, foi entre a multidão. Foi lá. E a Bíblia diz que ela tocou na orla das vestes do Senhor. Ou seja, na barra do vestido do Senhor. Para que ela conseguisse fazer isso, o que ela fez, irmãos? Rastejou. No meio de uma multidão que apertava Jesus. Quando ela tocou, ela foi curada na barra do vestido de Jesus, sujo de poeira. Imediatamente ela foi curada e o Senhor sentiu que dele saiu o poder e falou: quem me tocou? E os discípulos de Jesus repreenderam Jesus e falou: Senhor, se a multidão te aperta aqui, o Senhor fala que quem te tocou? Eu toquei, o outro tocou, o outro também tocou, o outro também tocou. Jesus falou assim: não, de mim saiu o poder. E aquela mulher se acusou, e falou: foi eu, Senhor. Jesus olhou para ela e falou assim: vai, porque a tua fé te salvou. Está precisando de um grande milagre de Deus? Está precisando da ajuda de Deus? Toque nas vestes dele. Como é que você toca nas vestes do Senhor? Orando, buscando e dizendo: Senhor, eu sei que tu podes me ajudar, mas com fé. Não é reza, irmãos. Reza são palavras repetitivas que não chegam a lugar nenhum. Palavra de oração e fé, acreditando, e você vai ver o poder sair do Senhor. Você vai ver o poder sair do Senhor. E aí, você vai ser abençoado e você vai poder dizer para todo mundo: foi Jesus que fez. Foi o Senhor que fez. Amém? Eu quero orar por você agora. Eu esqueci de dar os avisos, depois eu dou os avisos, irmãos. Eu vou orar por você agora. Que você feche seus olhos e que você fale com o Senhor agora. Não é a minha oração, mas a sua oração que Deus vai ouvir. Toque nas vestes do Senhor hoje. Toque nas vestes do Senhor hoje, para que Deus possa te abençoar. Você que está me ouvindo pela internet, toque nas vestes do Senhor hoje também. E Deus, com certeza, terá prazer em te abençoar. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Labassurianda e Candalabaxéia, Serebicandalaias, Tu és fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és a alegria da tua igreja, Senhor. Tu és o dono da tua igreja, Labassurianda e Candalabaxéias. Tu és, Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Senhor. Eis o teu povo, eis a tua igreja, Senhor. Eis as vidas, Senhor da glória, Pai, que vieram te buscar e se alegram em ti, Senhor da glória, Pai. Então vem sobre este povo, meu Senhor. Vem sobre eles, Senhor. Restaura, Senhor, aquilo que está quebrado, Senhor. Oh Deus, estabelece algo novo, Senhor. Estabelece algo novo sobre estas vidas, meu Senhor. Faz, Senhor da glória, segundo o teu propósito, Senhor. Chama para ti, Senhor. Chama para ti, Senhor, estas vidas, Senhor. Chama para ti, Senhor. Chama, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Para que haja vida e vida em abundância, Senhor. Que este povo, Senhor, seja edificado agora pelo poder do teu Espírito Santo. Capacita-os, Deus, leva candalabasturianda, ricalamanaia, serebicandalaia, serebiclaia, sandalaias. Capacita-os, Deus Todo-Poderoso, babarrou, deixei, rinchalamanaia, serebicandalaia, serebiclaia, sandalaias. Porque tu és valoroso, fiel e verdadeiro, Senhor. Porque tu és fiel, Senhor. Porque tu és fiel, Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque tu és fiel, Senhor, então, Senhor, tu podes realizar qualquer coisa, Senhor da glória, Pai. Então, Senhor da glória, Pai, faz, Senhor. Porque tu podes realizar qualquer coisa, Senhor Deus Todo-Poderoso. Glorifica o teu santo nome, Labassurianda e Candalabaxéias, Ricalabanaia, Serebicandalaia, Serebiclaia, Sandalaias. Tu és fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és a alegria desta igreja, Senhor. Tu és o dono desta igreja, Senhor. Então, Senhor da glória, Pai, determina a bênção agora neste lugar, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, louvamos ao Senhor. Pode se assentar, irmãos. Louvamos ao Senhor por mais este momento na presença do nosso Deus.